Mr. Webbers. Estamos novamente aqui reunidos e tomando um olé da NFL, porque eles começaram o draft antes, um tiquinho antes. A gente estava aqui esperando para começar às 10, mas já começou. Brunão tá colando aí, daqui a pouco ele aparece. E nós já temos as duas primeiras escolhas, né, do draft aí. Então a gente tá aqui para conversar, para falar, para reagir às escolhas. E nós já temos as duas primeiras escolhas, tá bom? Então vamos lá. Na primeira escolha geral, é óbvio, tava pedra cantada, foi confirmado pelo Chicago Bears, Caleb Williams, quarterback. Essa estava cantada já, vai, vamos deixar aí, que essa todo mundo já sabia. Se não acontecesse, eu acho que os fãs do Chicago iam deserdar, tipo, desistir de vez do time, tá? Então é isso. E na segunda escolha geral, lá pelo Washington Commanders, temos o Jaden Daniels, também quarterback. Essa era uma escolha, uma pique aí, que tinha, ainda não estava certeza, ainda não era certa, né? Mas também já tinha muita gente aí, eu ia falar estipulando não é a palavra, especulando sobre isso, porque o Washington, né, segundo escolha geral, tava precisando de um quarterback e só não se sabia para quem eles iam puxar o gatilho. E tá puxado aí. Deixa eu ver se eu consigo deixar na tela de um jeito legal aqui para ir aparecendo as escolhas e tal, sem a gente tomar ban, né? Porque vocês sabem como que é. Qualquer coisinha, a gente pode tomar um ban. E essa não é a ideia. Deixa eu ver aqui. Mas, gente, é isso. Chicago Bears já tava meio que a bola cantada. O Washington também tava meio cantado que viriam aí de quarterback. Só não sabíamos qual. E, senhor Bruno Braga, como está?
Bom dia. Bom dia.
Tomamos um leve olé da NFL, né? De levinho.
Ah, acontece. Mas até agora estamos tendo esperado. Agora, né? Senhor Drake May saiu no colo aí de New England. Duvido muito que vão fazer uma loucura muito grande. E há quem diga que o Drake May é, inclusive, mais jogador que o Jaden Daniels.
Sim.
Então, acho que vai ser... Acho que todo mundo aí nesses top 3 aí vai sair ganhando legal, assim.
É isso. Brunão, eu tô procurando aqui. Você teria algum site que dê pra gente deixar na tela que vai atualizando ali? Tipo, ó, fulano escolheu fulano, entendeu?
Putz,
será que esse da ESPN vai? Deixa eu ver aqui, porque tá aqui, ó, pique do momento, New England. E eu acho que talvez a gente possa usar
lá
esse.
Vai,
vamos lá, vamos ouvir.
With the third pick in the 2024 NFL Draft, the New England Patriots select Drake May.
É ele.
Quarterback, North Carolina.
North Carolina.
A carinha de pagalão.
Meu, mas
so there it is, chalk. North Carolina's in the house.
Let's have it. Choque aonde, irmão? Já tirei o som aqui pra não ficar vazando e o pessoal não derrubar nossa live. Ah, ó, dá pra deixar no site da ESPN aqui, Brunão. Vai ficar legal.
Eu não tinha visto, achei da hora esse aí.
Deixa eu abrir aqui pra ficar na nossa live bonitona. Mas, assim, enquanto isso, a gente pode falar, né, que duas escolhas, duas não, agora já três escolhas, né, meio que cantadas, que a gente só precisava saber, vamos falar assim, as ordens mesmo, né?
Sim. E agora
temos o Arizona
aí, com possivelmente Marvin Harrison Jr., né, que é o melhor wide receiver class por muito, assim, um cara bem completo.
Uhum.
Além de ser filho, né, do grande Marvin Harrison, grande parça do Peyton Manning. Então, assim, houve muita, muito, segue havendo, né, no bafafá,
uhum,
muito muitas conversas aí de caso alguém vá garantir essa subida. Talvez o Vikings já garanta a subida aí pra pegar o JJ McCarthy. Mas veremos.
Mano, eu tô achando que os Vikings é... A gente tá, até falou isso, né, na outra semana. Deixa eu mudar a tela aqui, ó. Vamos ver se vai dar algum bizil. Não, porque aí fica bonitinho que dá pra ver aí, né? Próxima pick é do Arizona Cardinals, certo? E a gente tem ali a saída na outra pick do Drake Maye lá pra New England. É, Brunão, vamos lá. Eu acho que os Vikings... Tem que fazer isso. Tem que subir, tem que escolher. Deixa eu só ver uma paradinha aqui. Se eu mudar a tela aqui, a aba, vai mudar. Eu tenho que fazer isso aqui.
Se eu fosse chutar... Ih, aí vazou tudo.
É, de leve. Pronto.
Se eu fosse chutar, eu acho que os Vikings sobem da 11 para 5 dos Chargers.
Por que você acha que agora o Arizona pode pegar o Marvin Harrison Jr.? Pode, né? Dá armas ali pro Kyler Murray, sim, né?
É, e é tipo o tipo de prospecto, assim, que...
É intolável, quase.
Né? É, sim. Talvez até nem seja grande necessidade, por mais que seja, né? Mas pode não ser, tipo, a principal, mas você não deixa passar, tá ligado? Uhum. E aí, o caso dos Vikings, assim... É, acho que garantir essa pick 5, porque é justamente uma antes da pick dos Giants, né? Uhum. E aí nunca sabe o que o time de Nova York, branco e vermelho, pode fazer. Porque assim, por mais que já tenha assumido a ida com o Daniel Jones para essa temporada, com todo o contexto do contrato horroroso e tal, acabar caindo com um prospecto como o JJ McCarthy assim, no colo, acho que seria um caminho. Mas também, conhecendo os Giants, não duvido nada o McCarthy cair neles e eles nem escolherem também, né? Então, vai saber.
Não tem muito como prever, né? Mas aí, a Arizona deve estar tomando agora, nesse momento, 1 bilhão de ligações, né? Enquanto os outros times... Porque, querendo ou não, o Marvin Harrison Jr., aí, dependendo de quem subir... Não, é porque eu acho que aí não tem como, hein, Bruno? Porque, assim, os Chargers não vão deixar passar. Se cair no colo deles, eles pegam, né, mano?
O Marvin Harrison Jr.?
Isso, claro.
Ah.
Não tenho o que falar, mano. Também precisam de armas ali no ataque. Eu acho que se duvidar, é que se falar que se alguém tá precisando de mais arma no ataque do que o Arizona, é meio que putaria, né? Mas é pensar que os recebedores do Chargers, eles meio que, mano, derreteram, né? Não tem mais ninguém lá, né?
Uhum.
Então, assim, é aquele negócio. Seria arriscado no quesito dos Cardinals fazer essa movimentação, mas também a gente teria que ver ali quais que são os capitais de draft, né, que poderiam ser acumulados nessa brincadeira. É um comentário que eu queria fazer rapidão, que vocês viram aqui, tô a caráter, né, hoje de novo. Saiu a extensão de contrato do AJ Brown, né, nos Eagles. Se tinha ali um possível rumor que ele não estava ali tão satisfeito, que tinha, né, ali não sei o quê, mas seguramos aí por mais algum tempo um ótimo recebedor e continua, que nem a gente comentou na segunda, ó o homem vindo. Calmou, vamos dar o som aqui.
A conversation piece as a trade spot in the months leading up to the draft, but it sounds like
the Cardinals are making this pick.
And let's see who they are ready to pair
with Kyler Murray. Senhor Rogério.
With the fourth pick in the 2024 NFL draft, the Arizona Cardinals select Marvin
Harrison. Fez a lição de casa. Não tem muito o que falar.
O draft começa agora. Agora começa.
É, agora vai começar a loucura. Mas assim, né? Eu vi muita gente falando que o Marvin Harrison Jr., ele ele não é especialista. Vamos falar assim, ele é o mais rápido? Não, ele é o melhor catador, recebedor. Ah, cria melhor... como fala? Eu ia falar... melhor distanciamento? Não necessariamente. Ele não é o melhor em uma posição, mas ele é o melhor no todo, né? Ele faz tudo muito bem. Então é um cara que, tipo assim, é pegar a camisa e jogar, basicamente, né, velho?
Ah, sim, ele é muito, muito completo. Famosas mãos seguras, é, corre rotas muito, muito bem. Então vai ser tipo aquele cara pra chegar pronto, assim. Apesar de, né, wide receivers costumam ter dores do crescimento, né, de estar acostumado a jogar com defesas do college, que costumeiramente são, né, obviamente, mais fracas que defesas da NFL, e penar um pouco ali com coisas como press coverage ali na linha de scrimmage e tal. Uhum. Mas, cara, assim, o Marvin Harrison Jr. é papo de ser o melhor jogador do draft, tá ligado? De forma geral, assim.
Ah, sim, claro.
Não só da posição. Então é um puta certo, sim. Não tem muito o que falar.
O meninão ali vai ter que parar de jogar Call of Duty, né, mano? É Call of Duty que ele joga? O Kyler Murray?
Deve ser.
Eu acho que é. É, então, vamos ser sinceros aqui. Kyler Murray é quase... Ele tá com um pezinho pra gente chamar de bust, não tá, não? Será? Que ele foi primeira escolha geral, não foi?
Sim. Então, eu acho que essa questão do tecido acaba pesando mais, mas não acho bust. Acho que seria só, tipo, o famoso medíocre mesmo, sabe?
Uhum.
Que tipo, é uma palavra muito forte, assim, que quando realmente foi um desastre.
Ah, sim, não.
Não deu nada. Mas ele pegou um playoff aqui ali, né? Foi tipo, o responsável das poucas vezes que os Cardinals estiveram bem, né?
Uhum.
É, ele foi, as atuações dele foram muito importantes, então... Que ficar ali no meio termo, assim.
É que o que acaba é pesando bastante pro Kyler Murray é que ele tem highlight, né, mano? Então, tipo assim, o DVD tá bonzinho, mas temporada completa eu acho meio trotos. Mas agora é isso, o cara não vai ter o que falar, tá aí nas mãos, vai ter em mãos aí um... Eu vi gente comentando que o Marvin Harrison Jr., ele é um jogador da NFL que tava no college, tá ligado?
Então, tipo assim,
é pouquíssima coisa que o cara tem, é meio doido, tipo assim, o que o cara precisa fazer? Ah, ele precisa melhorar pouquíssima coisa, sabe? Tipo, é refinar só, porque não... tá tudo lá já. Então, é isso. Próxima escolha aí, quem tá no reload agora é os Chargers. Deixa eu até dar uma olhada aqui no site. Ah, ele não atualizou ali na live ainda, mas já tá no esquema. Os Chargers aí, tem gente falando aí sobre... O próprio site aqui da ESPN tá falando que o Malik Nabers tá ali no esquema, né? Seria uma escolha boa também, porque é um time que precisa melhorar o corpo de recebedores. E, né? Mano, os Chargers, a gente pode considerar que é um time em reconstrução? O que você acha?
Não deveria ser, né? Mas é.
É foda. Porque você tem uma joia bruta na mão, que é o Justin Herbert. É um cara que você pode e deve construir um time em volta dele, né? E isso não aconteceu nesses anos. Então o cara, ele meio que tirou leite de pedra quase que ali, né, mano? Nas duas últimas temporadas, sem muito apoio. Inclusive até com, em muitos casos, parecendo que o técnico tava jogando contra, né? Mano... É isso, né? É um time que tem um potencial, ele tem um quarterback muito bom que poderia levar o time muito mais longe, né?
Sim, em tese, considerando, né, quando o Justin Herbert foi draftado e tudo que ele vem mostrando até então, a tendência, né, era o time já ter se estruturado melhor em volta dele e tá bem competitivo, né? A gente viu que na temporada passada não foi nada. E aí, na anterior, chegou nos playoffs pra pipocar daquele jeito inacreditável, né?
Né? Palminha, então, palminha.
Então, sim, vem de um histórico péssimo, péssimo, que realmente não era pra estar tendo. Mas é nada mais Chargers do que isso também, né?
Nada mais Chargers do que isso. É uma boa... É uma boa definição aí.
Bruno, vamos com uma historinha curiosa do draft?
Por favor.
Porque nós vemos ali o timezinho, né? Os 15 minutos que o time teve pra fazer a escolha.
Uhum.
E muita gente tem a velha questão, né? E se acabar e ninguém escolher o time em questão de escolher? O que acontece?
O que acontece, Bruno? Me fala.
Perde a sua escolha, coisa que já aconteceu com outro time que também tem, não, um histórico de bizarrices, que é o Minnesota Vikings.
Olha lá!
Que o Lemos foi o vice-presidente, o general manager, que é um desses cargos top, tinha ligado para algum time, Lemos foram os Panthers, os Ravens, para troca, faltando tipo 30 segundos dos 15 minutos.
Nossa!
E não foi. Simplesmente não foi.
Não fechou a troca, fudeu, porque assim também, né? O que é importante lembrar, né, Bruno? É que, tipo assim, tá tendo um relógio, é os 15 minutos? 5 minutos? 10 minutos, eu acho. 10 minutos agora.
15.
Show. Tem uns 15 minutos. Gente, se acontece uma troca, o relógio não zera. O relógio, tipo, o cara recebe tudo. Recebe pique e o tempo ali que ele tem. Porque, em tese, se ele recebeu aquela pique, ele já tem a certeza de quem ele vai buscar, né? Então, assim, tem que ver isso. Tem que prestar atenção. Então, né, mano, vamos ver qual que é a fita, né? Deixa eu mudar de player aqui pra mim. Já apareceu pra você aí quem que os Chargers escolheu ou ainda não?
Não foi ainda.
Ah, tá. Então, é isso. Ó, Kyler Murray tweetando, let's rock Marv Harrison Jr. É, mano, agora tu não vai poder reclamar. É meio que foda falar isso, porque o The Hope estava lá, né? Então, tipo assim, não é como se ele não tivesse um wide receiver bom, né? Apesar do DeAndre Hopkins já tá mais velhinho, mas, porra, né?
É.
Então, voltemos aqui. Os Chargers, Brunão, até agora, alguém meteu alguma que te desagradou? Você trocaria ali alguma escolha das que saíram?
Não, até agora tudo...
Todo mundo fazendo a lição de casa bonitinho, né?
É, sim. Assim, é óbvio que principalmente quarterback acaba saindo, por melhor prospecto que seja, sempre acaba tendo um asterisco grande, né? Se realmente vai virar um grande quarterback ou não.
Uhum.
Mas é aquela coisa... Do que é pra ser até agora, de tudo que foi falado, de todos os principais prospectos disponíveis, até agora tá tudo dentro do esperado. Até, assim, se você falasse que até semana passada, ou até um pouco mais perto, eu até acreditaria na escolha 2 e 3 estarem trocadas, assim. Uhum, os Commanders irem de Drake May e o Jaden Daniels cair pros Patriots. Mas ultimamente ficou mais claro assim que o Commander estava com a faixa na testa, 100% Daniels. Então não tinha muito o que fazer. Então, assim, acho que por causa da situação dos Patriots, o que sobrasse estava ótimo. E o Drake May tá ótimo também.
Não, vai encaixar bem, né? Mas vamos lá. Deixa o homem falar que depois a gente fala. Roger Goodell is back at the podium.
With the fifth pick in the 2024 NFL Draft, the Los Angeles Chargers select.
Oh! Legal!
Olha só!
All right.
Olha só, Joe Alt, talvez o melhor jogador de linha ofensiva dessa classe, né, Bruno? E assim, ok, você precisa dar armas pro Justin Herbert trabalhar. Que tal você dar proteção pra ele também? É uma boa, né?
É, achei... ousado, mas não sei, difícil sim.
É assim, vou falar por mim, ok? Claro que as comparações elas sempre são complexas de serem feitas, mas a gente tá falando que os Chargers podem estar indo na mesma premissa do Kansas City Chiefs, né? Vamos proteger o Patrick Mahomes, no caso dos Chiefs, vamos reforçar uma defesa e o nosso quarterback vai fazer os nossos quitandeiro recebedor jogar, né? O grande ponto aí é que tá virando muito quitandeiro lá nos Chargers, né? Vou até procurar aqui, quem tá de wide receiver nos Chargers hoje?
O Adam Schefter acabou de tweetar que nas últimas semanas, tanto Patriots quanto Vikings entraram em contato com os Chargers para ver se eles tinham interesse em trocar o Herbert e receberam um grandíssimo não na cara.
Nossa. Ó, aqui tá aparecendo... Opa, peraí. Já ia falar merda. Quentin Johnson, Joshua Palmer e Darius Davis. É isso que tem lá.
Só isso? Não é possível.
Não, titular, vamos falar assim. Titular, deixa eu ver quem mais aparece aqui. É que eu entrei no site da ESPN, tá mostrando isso. Ah, não, peraí. Tem um tal de Simi Ferroco. Mano, no site que eu tô vendo é isso que tem.
O Keenan Allen foi pro outro time? O
Keenan Allen foi pros Bears, se eu não me engano. O nosso querido garoto vovô, né? Ó, abriu o site dos Chargers. Wide receiver. Joshua Palmer, Quentin Johnson, Darius Davis. E é isso. E é isso.
No berço do conhecimento, que é a Wikipédia, tava isso aí também.
Meu amigo do céu. Mano, os Chargers vão ter que... É isso. Mas... No modo geral, tá nessa pegada aí que a gente falou. Pelo menos, provavelmente, a ideia deles é essa de fazer o... dar proteção pro Justin Herbert trabalhar. E aí é ele fazer os quitandeiros jogar. Vamos ver se no caso vai ser esse. Brunão, agora a gente vai começar com as loucuras, provavelmente, né? A gente tá falando aí... Oi?
Não, falando sobre essa escolha ainda. Porque o Joe Alt, ele não é left tackle. O
que que tem? Que seria pra bloquear o lado cego, é isso?
Não, porque já tem o Rashawn Slater. Então eles vão mandar o... Saquei. Alguém vai ter que mudar, inverter os lados?
Inverter.
Ou o Slater vai jogar de...
Center, tá ligado?
De left tackle. Assim, não que seja nossa... Left tackle, right tackle, seja uma grande coisa assim, mas ainda é uma questão.
Ainda faz,
né?
Uma diferença. Faz uma diferença.
Sim, sim.
Então é isso. Mas, Brunão, agora provavelmente as loucuras começam a acontecer, né? Temos Giants no relógio. E aí já começa a primeira questão que a gente tava falando até antes, você levantou essa bola antes. Giants vão draftar um quarterback, mesmo tendo a bomba, que é o contrato do Daniel Jones, ou vão arriscar deixar passar para um próximo ano? O que que você... Ó, o homem vindo aqui, antes de você falar o que você quer,
mas já?
Que queria fazer, o homem já vai falar.
As it always is. So the pick for New York Giants at number 6 is ready to be announced.
With the sixth pick in the 2024 NFL draft. Legal.
Neighbors. Malik Neighbors, olha só, mano. LSU.
Assim, excelente jogador, não tem muito o que falar. Mas na atual conjuntura, é papo de foi mais ou menos um segundo Barkley, assim, né?
Ah, nossa.
Esse é um ótimo skill player, que vai jogar muito, vai ter muitas plays, vai ser um cara foda, mas que...
E vai estar lá.
Vai ficar no marasmo, né?
Vai estar lá até alguém aparecer e, sei lá, talvez, né? Às vezes isso... Tipo, talvez isso seja um aceno, né? Vamos falar assim que, de certa forma, os Vikings fizeram isso, né, mano? Com o... Como que é o nome dele mesmo? O wide receiver?
Justin Jefferson.
Tá lá meio que parado, né, mano?
É, mas tá literalmente fazendo história nas atuações.
Tá? Ah, não, claro. Mas aí também entra uma outra questão, né? Por mais que os Vikings não tivessem sendo um mega time extremamente competitivo e coisas do gênero, você tinha o nosso Kirk Cousins passando a bola ali numa forma ok, de mediano pra cima, vamos falar assim, né? É totalmente diferente de você querer comparar com o Daniel Jones, né, mano?
Mas é foda porque, tipo assim, em 2022 os Vikings tiveram uma boa temporada, né? Temporada passada o Kirk Cousins se machucou, né? Então foi meio difícil botar na balança, assim. Apesar de terem sido eliminados pelos Giants, que ia ser uma vergonha, mas assim... Eu tava olhando o contrato do Daniel Jones pra ver o quão...
Com bosta, é.
E assim, apesar de ser de fato horroroso, mas eles conseguem, que a grande questão é você cortar alguém num contrato vigente é o dead cap, né?
Sim.
E daria, porque o contrato dele é até 2026. Ele seria free agent restrito para 27. Só que aí dá para cortar ele para a próxima temporada sem pesar tanto no cap assim. Porque, por exemplo, cortar ele agora vai ficar com dead cap de quase 70 milhas. Tipo, é impossível.
Não, é.
Mas se cortar ali na próxima, já cai pra 22 milhas. Então já é bem mais possível.
Eu acho que a aposta dos Giants aqui, mano, foi aquela de tipo assim... Já tivemos uma temporada ok, vamos falar assim, com o Daniel Jones. Vamos dar uma arma boa pra ele no... Um quesito de recepção mesmo, né? Porque ele não teve grandes recebedores lá em New York nesses últimos tempos. Vamos ver se dá pra espremer um pouquinho mais essa laranja e a gente já garante um wide receiver. Bom, né? Então, é isso. Eu acho que esse que tá sendo a lógica que eles estão levando, né? Então, e tipo assim, o... O Malik Nabers, ele vem com aquele contrato de 5 anos, não é? De calouro?
4 que pode...
4 que pode virar 5. É uma parada dessa.
Ou é 3 pode virar 4, sempre esqueço.
É uma parada dessa. Então, o que pega é o seguinte. Eles podem, né, segurar esse rojão por um tempinho, que é o Daniel Jones ainda. Bruno, você tá assistindo pelo oficial da NFL ou da NFL Brasil?
NFL Brasil.
Você tá um tiquinho na frente. Então deixa eu colocar aqui também na NFL Brasil. Deixar aqui. E é isso. Então agora a gente tem o Tennessee Titans no relógio. Aqui no próprio site da ESPN mostra... Que a gente tem Dallas Turner e o Rome Odunze como opções aí para serem escolhidas nessa pique, né? Tipo, prováveis escolhas aí pros Titans. Titans, outro time full em reconstrução, né, mano? Não tem nem o que falar.
É outro que, assim, não vou dizer que não deveria, porque, né? Toda a situação de quarterbacks e tal estava lamentável.
Uhum.
Mas tá num... Eu acho que tá nem na reconstrução do ponto zero que dá pra ser otimista. Tá, tipo, bem naquele marasmo ali.
Não sabe nem pra onde vai, né?
É, que é meio difícil. Mas começar com uma boa peça defensiva talvez seja um ponto. Porque, assim, uma coisa curiosa que eu vi muita gente falando é que, assim, a proporção... da quantidade de jogadores de ataque que saiam em comparação a de jogadores defensivos era quase tipo 90-10 assim, na primeira rodada, tá ligado? Então quem for pegar jogadores da defesa vai ter que ir bem bem, bem cravado ali, bem específico pra realmente uma escolha que vai dar em algo, né? Ainda mais considerando que você teve barra tem 4 times muito fixos em quarterback e vai que mais algum maluco puxe mais algum aí, já é picks consideráveis voltadas a uma posição só, que meio que vai sobrando uma galera boa também, né? Mas entra essa questão, num time que tá nesse marasmo, nessa mediocridade, acho que acaba ficando mais complicado, né?
E assim, a gente pegando nessa lógica, e até usando o próprio site da ESPN aí, que a gente tá usando como base, olhando, se os Titans pegam aí, por exemplo, Dallas Turner, né, que é um edge, cai no colo de bandeja na felicidade o Romeo Dulce lá pra Atlanta, que tá nesse de win now, quase, né, mano? Trouxe o Kirk Cousins, já tem uma base ali de ataque legal, então trazer mais uma arma seria bem bacana também, né, velho?
Sim, sim. E é bom que sairia, tipo, meio que na assim como foi dos quarterbacks, apesar, né, do Drake May e Jaden Daniels ser bem equiparado ali, tem gente que prefere um, a gente prefere outro, enfim. Mas caso aconteça isso, dos wide receivers ia ficar bem nessa sequenciazinha similar, né, de Marvin Harrison Jr., Malik Nabers e Romeo Dunze, como, tipo, a maioria das boards priorizava a escolha, a ordem de cada um dentro da posição, né?
Sim. É aquele esquema que também acaba acontecendo muito, que é qual é a escolha a escolha no quesito de, tipo assim, o que o time gostou mais, né? Foi mais com a cara de quem, né? Vamos falar assim, quase. Então, porque as qualidades são próximas, é óbvio que tem, né, alguns ali que tem uma qualidade maior, um pouquinho, tá? Se destaca mais. Mas são virtudes ali que vai bater melhor em um time, bater melhor no outro. E é isso. A gente tá chegando, já tá até rápido, né, mano? Porque os Titans é escolha número 7 já. Olha só, mano. Talvez, se continuar nessa pegada, talvez a gente consiga fazer a primeira rodada inteira, hein, Brunão?
Essa é a vantagem de ter...
O homem voltando.
Tudo certinho aí, então veremos.
O homem tá voltando. O homem tá voltando. Vamos dar um áudio aqui.
Liga no Roger.
Rogério. Fala, Rogério.
With the 7th pick in the 2024 NFL Draft, the Tennessee Titans select J.C.
Latham. E aí, saiu. Saiu o J.C. Latham aqui.
Olha só! É isso, então. Meio que na mesma lógica do que a gente estava falando aqui, vamos reforçar esse ataque. Vamos dar proteção pro Kirk Cousins e, né, é isso. Deixa o bicho trabalhar. Dá tempo o bicho trabalhar. Ainda voltando de lesão, né?
Curioso, porque essa é a escolha que muita gente pensava pros Chargers.
Não, eu falei, né? Merda, desculpa. Eu tava falando como se fosse do Atlanta. É pro Tennessee, foi mal.
Pro Tennessee, é. De ser o right tackle. O left tackle, no caso, né? Pra entrar na escolha, que acabaram escolhendo um outro. E curioso, sim. Peculiar, pra não dizer o mínimo, a escolha. Mas acho que entra muito nessa questão do momento do time também, né?
Quem tá de quarterback lá mesmo?
É um dos novos, né?
Ah, é o... É o
Will Leaves,
o Will,
né?
Leaves, é o mano da maionese, não é? Deixa eu até procurar aqui.
Tem dois novos, né? O Will Leaves e o Malik Willis. E Mason Rudolph também, sempre temos que...
Meu Deus. O Malik Willis não é dos Colts?
Não.
Tennessee Titans, QBs.
O Malik Willis foi draftado em 22 e o Will Leaves em 23, que beleza.
Meu amigo. Will Leves é o mano que toma café com maionese. E... Então, mano... o Josh Dobbs tá lá também, pelo jeito? Meu Deus do céu. Enfim. Mano, ok. A escolha é, vamos tentar proteger o nosso quarterback calouro, semi-calouro, né? Vamos dar tempo pro cara trampar, e talvez seja aquele tipo de movimentação de, tipo, mano, qual é o melhor jogador disponível na escolha que o cara tem? Não sei necessariamente se pode se encaixar nesse caso, né? Então, Atlanta tá no relógio agora e tem uma opção aí, quase que um cardápio de wide receivers ainda em aberto aí que eles podem pegar pra, assim, reforçar aí as armas do Kirk Cousins, né? E o da hora é que, na sequência, a gente tem mais uma pique do Chicago Bears. O que tá me chamando a atenção, Bruno, é que até agora não teve efetivamente nenhuma troca, né?
É verdade.
Então, o que isso sinaliza?
Ou que não teve nenhuma troca.
É, perfeito. Que ou a galera tá mão de vaca por um lado, ou mão de vaca pelo outro, né? Ou a galera não tá querendo abrir muito a carteira ali pra subir, ou a galera que tá recebendo as propostas tá, tipo, muito certa no que quer fazer da vida, né?
Lembrando que essa escolha que os Bears têm foi da troca com os Panthers, né?
Sim.
Que virou o Bryce Young.
Nossa. Não, puto, mano, vou ser bem sincero. É um dos jogadores que eu mais tenho dó dentro da NFL, o Bryce Young. Porque é um cara que chega bem, jogando bem, com um futuro bem legal, promissor ali nos Panthers. Entra naquela catástrofe, aquela terra arrasada que é o time de Carolina. E se machuca também, né? Mano, então, tipo, puta que pariu, velho. Tudo que podia dar errado pro mano deu, né, mano? Então, vamos aí. Brunão, uma coisa que nós precisamos comentar, que não foi comentada, hein? Que é muito importante. O que você achou dos bonés desse draft?
São definitivamente bonés, né?
Põe na cabeça.
Sim.
Mas e aí? Sim.
Eu não sou um grande opineiro de bonés. Mas é ok, né? Legal.
Vou te falar.
É porque, assim, considerando que os caras estão, né, tudo ali na elegância, aí fica meio... Que cê, é tipo, a pessoa tá claramente desconfortável de meter um boné na cabeça.
Um
tá
boné, né?
É, você tá com o cabelo todo pá, tipo quando você era um casamento, tá ligado? Aí você se arruma todo, faz aquele degradê que vai durar um dia, tá ligado?
É.
E aí não dá nada, você mete um boné em cima, aí é foda. Ah,
é, não, tem uns mano que nem mete, pega o boné, né? Eu vi umas fotos já do Caleb Williams que ele nem tá de boné, tipo, foda-se, me dê a camisa, mas o boné não vai mexer no meu belinho. Mas assim, vou te falar que eu tenho o outro boné meu preto do Philadelphia, foi um dos de draft, tá bonitão. É, o do ano passado eu não achei legal, que tava meio, mano, não sei explicar, não tava legal, mas o desse ano eu gosto quando eles fazem, olha o homem vindo, mas eu gosto quando eles fazem mais simples, assim, todas uma cor só, tem uma diferençazinha pra cá, outra pra lá, e lá vai o homem. Rusher, I thought that's where we were going with Atlanta. Here we go.
With the 8th pick in the 2024 NFL draft. Caralho!
Michael Penix! Wow. What? Michael Penix! Uou! Mano do céu!
Michael Penix?
Nossa! Tá aí! Quem tava reclamando de doideira até o momento, né? Puta, mano, e tá mostrando aqui na transmissão oficial o dono dos Falcons. O que eu senti de aperto no coração desse velhinho no Super Bowl não tá escrito, mano. Que no último quarto inteiro ele fica na beira do campo. Lembra? Eu não sei se chegou a ver, mano. Uhum. Ele é um velhinho com cara de gente boa, mas enfim, né? Não vamos pagar pra um milionário, não. Cara... Você acaba de desembolsar uma bala no Kirk Cousins. Não é um
aqui.
Não é um salário baixo. Por favor, olha aí pra gente, Bruno, o tempo, a extensão desse então, contrato exatamente. Do Kirk Cousins. E você traz o Michael Penix, é um jogador que tem suas limitações, né? Mostrou algumas limitações, precisa ser bem lapidado. Mas, mano, será que... É porque, mano, tá muito alto no pi, no draft. Porque eu ia falar assim, puta, será que isso daqui não é uma Green Bayzada da vida ali, quando o Aaron Rodgers ainda tava lá e eles escolheram o Jordan Love? Mas tá muito alto,
esse aqui
alto,
é caso,
né?
de o Raheem paixão. Morris, o técnico, era apaixonado.
É por paixão.
Ele. Não tem nem. Ainda mais com o J.J. McCarthy ainda disponível.
Eles, ó, quem tava assistindo a live e viu, eu caçando um pernilongo aqui, falando no Michael Penix, né? Temos aí. Mas, ó, vou te falar aqui uma história que perdemos, né? O mundo perdeu. Seria Michael Penix em Las Vegas, né? Casaria muito bem essa história, não é mesmo? Achou aí? Quanto tempo?
Michael Penix tem 23 anos atualmente.
É,
e ele vai fazer 24, que ele é de 2000.
24.
Até o contrato do Kirkus acabar, ele vai ter 28.
Maluco do céu. Mano. Assim, a gente não... No mundo da NFL existe o termo Atlanta falconizado e não é à toa, né, velho?
E um pinto muito importante sobre o Michael Penix. Ele é canhoto.
Olha aí, será que bateu no coraçãozinho? Será, Brunão? Canhoto,
mano,
camisa dos Falcons...
Mano, seis temporadas no college, 4 por lesões.
Eita, nós. Você, mano. Meu, ô Bruno, isso daqui não... Assim, claro que é um si enorme. Mas isso aqui não pode estar cheirando. Guardadas as devidas proporções.
Cheirando, definitivamente. Cheirando.
Tá cheirando, tá. Guardadas as devidas proporções, um caso a la Brock Purdy, tá ligado? Que você tem um quarterback novo... De vidro. Um quarterback velho de vidro. Aí aparece do nada um outro quarterback e assume a porra toda, tá ligado?
Mas, mano, o Brock Purdy foi tipo o bagaço da laranja. Foi o que sobrou da sobra
não,
da puta que pariu. Não. Deu certo numa cagada, né?
O que eu tô falando é isso, porque de certa forma, os 49ers tinham ali, eu nem lembro o nome do outro quarterback lá que tá encostado em algum canto aí.
O Garoppolo, né?
Não, o Garoppolo é o quarterback
velho
de vidro.
O Trey Lance. O Trey Lance
é o novo de vidro, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. O San Francisco gastou um capital alto de draft pra trazer o Trey Lance, tá ligado? E o cara não deu em nada. Aí tinha o velho lá, que, leva o velho. O velho levou o time pro Super Bowl.
Roger, atenção, Roger.
Ó o homem. Olha o homem. Você tá sempre à frente, mano.
Que aqui... Oi!
Calma, porra, não reage, não.
Ryan Poole colocou óculos escuros, fechou o braço aqui, ó.
Maluco.
Aqui acabou, hein? Aqui acabou.
Entreguem as taças. Estamos falando de Romo Dulce chegando lá para os Bears. Ou seja...
Você consegue o QB1 e o wide receiver 2... Tá classe. Que beleza.
E foda-se. E aí, quem tá no relógio agora? Os Vikings, que não precisou subir, descer nem porra nenhuma, e tem o J.J. McCarthy na mão, assim, né? No
os Jets peito. Jets subiram.
Ué? Não, pô.
Jets subiram, tô falando.
Opa. Aqui pra mim no site da ESPN tá falando que é a vez dos Vikings. Deixa eu atualizar aqui. Não, os Jets, aqui tá aparecendo que os Jets subiram pra escolha 11. Quem tá agora é os Vikings na escolha 10. Houston. Os Jets
subiram. Os Jets desceram, então?
É, eles tradaram, é isso? Deixa eu ver aqui. Caralho, eu fui escrever 2024 e veio 2014, mano. Opa. Caraca, cadê essa merda, essa ordem? É isso, Brunão.
É, os Vikings subiram os pra 10.
Os Vikings subiram pra 10 pra garantir, provavelmente, o J.J. McCarthy. É isso.
Mas, ó, vamos...
É, vamos.
Vamos falar do ataque dos Bears atualmente. Com Caleb Williams.
Check.
DeAndre Swift.
Check.
Keenan Allen,
sim.
DJ Moore.
Uhum.
Cole Kmet. E agora, Rob Odunze.
Isso tem lastro para ser um dos ataques mais velozes, talvez, da NFL?
É.
Porque tem...
É, porque assim, o Caleb Williams ele é um grande passador em profundidade.
Exato.
E é até um dos problemas dele.
Um grande extensor de jogada, né, também.
É, então, é até um dos problemas dele, que ele sempre procura a funda, lá ele. Então, muitas vezes, ele acaba segurando muito a bola, né. Então... E combina muito bem com o Odunze, que é aquele cara, tipo, mano, tá no 1-1 ali, sobrou ele no fundo do campo, joga pra cima e reza que o cara resolve.
Então... E aí, vamos ser
Mas
sinceros.
Ainda assim, assim como a maioria dos wide receivers que vem do college, né? Vai ter a dificuldadezinha com os press coverages contra defensive backs mais fodas. E é um cara que não tem aquela explosão saindo da linha de scrimmage, tá ligado? Cara que já vai queimar alguém logo no começo da jogada. Então, assim, faz sentido, né? Você pega o quarterback vai segurar mais a bola pra conseguir essa jogada, esse passe no fundo do campo, pra um wide receiver com essas características. Mas se não dá liga ali, pode dar um desastre completo, né?
Então, mas
tem que ser muito bem estruturado esse ataque aí.
Então, a gente já tem... Mas eu acho que o pulo do gato aí, Bruno, é que você já meio que se garante... Com guardando as devidas proporções e as lesões, também o nosso garoto vovô, tá ligado? Porque ele é um wide receiver bem experiente e sabe lidar já, né, com esse tipo de situação. E querendo ou não, velho, o DeAndre Swift é um cara que consegue desafogar muito bem o ataque no modo geral, né, mano? É só ver o ano que ele fez ali com os Eagles, junto com o quarterback. Eu acho que o Caleb Williams não tem um jogo tão parecido com o Jalen Hurts, mas a gente tem que lembrar que essa mobilidade é algo que está acontecendo, né, com mais frequência dentro dos ataques da NFL. Você tendo ali já um quarterback mega móvel com um running back que consegue desafogar bem, e agora você tendo essas peças pra passe, maluco, o bagulho, assim, o grande ponto é esse, se encaixar, o bagulho vai ser louco, né?
E, assim, só complementando, porque o Caleb Williams é muito esse cara do atleticismo, de escapar de pressão, improvisar uma jogada ali na hora, então tem esse match aí também.
Tem jogo, tá ligado? É, então, assim, é isso. Na primeira troca do draft não vai ser uma coisa nada bombástica, né? Porque aqui já tá, né? Puta que pariu. Ah, não, mano, eu não consigo ver uma loucura dos Vikings aqui. Você consegue ver alguma coisa?
Ah, não. Aqui é JJ neles.
Uhum. E, mano, tem uma carinha de quarterback dos Vikings mesmo? Não tem, não? Tem. Loirinho, vai ficar bem de roxo. É, tal.
1,90.
Aqui no site tá falando 91, 99 quilos. E, mano, é isso. E eu, como torcedor de Filadélfia, tô feliz que até agora não saiu nenhum cornerback. Não saiu ninguém de defesa, basicamente.
Ah, falei, mano. Defesa, essa primeira rodada vai só...
É nóis.
Só os consagrados.
Joga no peito do pai. E os Estilão? Estilão tá precisando do quê? O que você acha que daria pra pegar?
A linha ofensiva, né?
É bom proteger ela de novo. Não chega a ser de vidro, mas é o quarterback velho e o quarterback novo, que se juntar os dois hoje dá meio, é isso, né?
É. Wide receiver também seria ok, sim, mas...
Mas daí vocês fazem histórico... cada, pô.
É, então, considerando histórico, vai pegar um cara lá na terceira rodada e...
Tudo e transformar vai... ele num puta como wide receiver, é. Do nada.
Inclusive, tá, assim, óbvio que não é... É daqueles... não é exemplo, mas casos... A parte, não é pra ser levado como exemplo, né? Uhum. Mas o Antonio Brown foi escolhido de sexta rodada, né?
Nossa.
Então tem dessas aí, quem sabe, né?
Antonio Brown é um dos jogadores que a gente pode falar que, tipo assim, jogadores que jogaram a carreira no lixo por nada, né, mano?
É. Assim, enquanto ele não... Vai ser meio mórbido que eu vou falar, né? Mas enquanto ele não... Vai ficar nessa, tipo assim.
Do quê? É que deu uma cortada aqui. Enquanto ele não...
Não recebeu... Enquanto ele não morrer.
Caralho.
E pra poder dar o diagnóstico de CTE, tá ligado?
Aham.
Uhum. Enquanto não foi isso, mano...
É porque...
Nada.
Tudo indica isso, né, mano? Porque, tipo assim, o cara, ele jogava de uma forma, tinha uma atitude de um jeito, aí sofreu aquela paulada no jogo e voltou biruleibe das ideias, né?
Pois é. Então, você está fechado com Cooper DeJean na escolha dos Eagles?
Ah, mano, eu aceito, viu?
Você aceita um cornerback branco?
Eu aceito, cara. Eu acho que precisa parar com esse racismo aí, tá ligado? Racismo inverso. O homem tá vindo.
Racismo inverso é quando você ama os...
Ama negros. De cor, né? Tá uma galera aqui, ó. E tem um mano com o joelho zoado ali que eu vi, hein?
To help make the Minnesota Vikings selection, we are honored to have with us the surviving mother, brothers, and nephew of...
Brunão, 4 anos é o contrato, né, do Kirk Cousins.
Uhum.
Meu Deus.
Zachary died after a battle with cancer. A cancer that was discovered... After he was injured during his second...
Puta, história triste, pô. Eu não gosto de história triste.
We salute him and thank his...
Ah, mas exército dos Estados Unidos, né? Você sempre dá aquela...
The Tragedy Assistance Program for Survivors, which offers care to those grieving the loss of a military loved one. I'm now going to turn this over to Sergeant Ewing's nephew, Asher, who will announce the pick in honor of his uncle.
Fala aí.
With the 10th pick in the 2024 NFL Draft, the Minnesota Vikings select
J.J. McCarthy.
Aí,
ó.
Aí. J.J. McCarthy.
O cachorro.
O dog. On the stage and inside. Vá, filha da puta. É, o dog. O tadinho do dog, pô. O dog fica pá desse jeito. Brunão, tem uma pergunta. Uma pergunta séria pra fazer a você.
Diga.
Você tá ali, hein? Ó, tá perfeito, hein? Você, 24 anos. Acabou de terminar sua faculdade. Você está para ser draftado no draft. Ser escolhido aí por um time. Você escolhe... Está lá em Detroit, levar nós, né? Eu... Pai, mãe, né? Sua namorada, seu namorado, seu companheiro de vida. Lá pra Detroit.
Ah.
Ou tu vai ficar aí no Mirna esperando pra ser escolhido?
Ah, depende de quem me ligar antes, né? Se eu tô ligado da sua foca ali.
É.
E pá, né? Tem os times ali, pá, pra escolher ali, pá. Aí você já vai lá, né?
É, tipo isso. Se você é o Caleb Williams, você vai lá, né? Pô, no palco.
É porque antes o draft era muito mais da hora quando tinha, mostrava as mesas com aqueles telefonezão com o fio assim,
sim,
aquele fio roladinho.
Sim, os caras chorando.
Era muito mais da hora.
E aí?
E agora, a partir de agora sim, né? Esse ano pra frente é quando começa oficialmente a bad para mim. Porque J.J. McCarthy é de 2003.
Welcome to my life.
Ele tem 21, velho.
É, fio. O cara é de 2003. É 11 anos mais novo que eu, velho.
E o que é o J.J. McCarthy? É aquele... passes curtos ali, ó. É o tipo de cara que se cai no 49ers,
é putaria,
não vou falar que é taça, porque não vai ser taça, mas é quase lá.
É cheirinho de novo.
É, exato. É, mano, passou ali, viu o blitz, já soltou ali, pimba, pimba, ripa na chulipa.
Senhor checkdown.
É, quase isso. Mas aí é aquela parada. E pra mandar fundo quando precisa, lá ele.
E aí?
Fica como?
E aí? O Justin Jefferson fazendo uma separação de 2 metros, e aí?
Então, nesse caso até vai ok, porque, né, pô, Justin Jefferson e tal. Mas se
você
por
tacar um tijolo, tacar um tijolo, ele recebe.
Mas se por um acaso o Justin Jefferson tá correndo,
corre.
McCarthy vai ficar olhando pro Jefferson, vai ficar olhando pro Jefferson. Aí quando ele lembrar que ele tem outros wide receivers que pode olhar, aí já tomou.
É tipo aquele.
Já tomou
é tipo
três
aqueles.
Murros.
Aqueles videozinhos de Reels ou TikTok que ele tá olhando, daqui a pouco só vê assim, não. E ele tá no céu.
Exatamente.
Tipo isso, porque... Amigo...
Tipo assim, é até meio, de certa forma, contraditório, né? Tipo, na verdade não, faz total sentido, na verdade. O estilo de jogo dele ser passe rápido e quando é uma jogada um pouco mais extensa, ele tem certa dificuldade na leitura, né? De passar de um pro outro e tal. Então, veremos. Vai ser interessante.
A galera dos Jets, dos Teco-Teco, tá todo mundo ali, ó, se cumprimentando. E dá tapinha, e bate palma. E eu tô puto que acabou de aparecer aqui na tela que o Rayson Reddick foi pra lá. Da puta.
É verdade. Caralho, o TJ Hockenson tá nos Vikings, né? Pode crer, não lembrava. Sim.
A defesa dos Jets é uma defesa que tá ficando temível, viu, mano?
É a defesa boa. É jovem, né? A defesa jovem.
É jovem e braba e física, né?
E no ataque também tem uma galera legal.
É, precisa de um quarterback bom, né? Ô, quem falou isso?
Precisa. É, eles trocaram agora o Zach Wilson, né? Então já era.
Já é, acabou. Desperdiçaram, acabou o Jets.
Desperdiçaram a joia.
Ó o homem.
Fala, Rogério.
Milagre, o Aaron Rodgers não foi lá e falou: deixa que eu vou falar.
With the 11th pick in the 2024 NFL Draft, the New York Jets select Olu Fashanu.
Legal, legal.
Penn State. Position
wrong player. There it is. Olu Fashanu. From Penn State is the third
offensive lineman
off the board. Qual que é a lógica? Vamos proteger nosso idoso, né? É bom. Pagamos uma bala pra esse velho se fuder. Então vamos contratar.
Mano, ótima escolha que é, mano. OL de passe mesmo, tá ligado? Pra
sim.
Proteger do passe.
Sim.
Então, ótimo.
Uma OL pesada, mas não no sentido ruim do pesado, né? Vamos falar assim.
Ah, vamos dar tempo.
Deixa o velho pensar. Let this Aaron cook, né, mano?
Exato.
Então...
Legal.
Bom, não, gostei, velho. Very nice. Agora, na 12, temos Pocotó. O que os Pocotó vai fazer, Bruno?
Ai,
aquele cheiro. Aquela vontadezinha de fazer merda, né, mano? Olha como vem. Falando nisso, quem que tá de quarterback lá naquela dessa bomba mesmo? Dessa zabumba do caralho aqui?
É uma boa pergunta.
Nossa,
vou procurar aqui,
vou ver aqui, mano. Broncos? QB.
Então, Zach Wilson,
bom.
Jared Stidham e Ben DiNucci. Ou seja, é o esquadrão de reservas.
É, junta três, não dá um quarto, né, velho? Mano, foda
mano,
que
se
não
eles
tem.
Se eles pegarem o Bo Nix aqui, eu vou cagar sangue de dar risada, velho.
Mas é a cara deles pegar o Bo Nix, hein?
Ou Spencer Rattler. Aí eu vou passar
não, aí, mal. Aí a gente desliga lá e vai embora, pô.
Agora eu tô. Eu tô pelo caos, né? Tô pelo caos.
Agora você quer a zona, né, mano? Mas, nossa, eu tô olhando aqui. Mano, não tem ninguém nessa porra desse time, né, velho? Puta merda. Até de wide receiver. Você vai ter o Cutler Sutton. Mano. Quem? Meu amigo. É isso. É isso, tô tentando olhar aqui, não, é, não tem ninguém, não.
É isso aí.
É isso aí, pô. Vamos ver o que os Pocotó vai fazer. Eu sinto uma leve pena ali da galera que descobriu, né, a NFL e começou a torcer pros Broncos bem no último ano do Peyton Manning, tá ligado? Que daí pra frente, né, velho? Daí pra frente foi só pra trás.
Daí pra cima foi só pra baixo, é.
Meu amigo.
Mas aí, se é pra ir de escolhas defensivas, eles têm escolhas curiosas de edge rushers no grande Laiatu Latu.
Laiatu Latu, sim.
Ou no Dallas Turner, do próprio.
O próprio. Eu acho que aí seria interessante pegar o Dallas Turner, porque, tipo assim, é um dos melhores edges, talvez o melhor edge da classe, que tá dando sopa, né? Então, mano, garante aí, faz alguma coisa nessa porra desse time pra ver se vai pra algum lugar, né?
É, uma coisa que fala muito a favor do Dallas Turner é o fato dele só ter 21 anos, velho.
Não, isso é putaria.
Enquanto,
né,
por exemplo, o Laiatu Latu já tem seus 23.
E é muito louco você ver um cara de 21 anos com 1,91 e 112 quilos, irmão.
É, a água de Alabama.
É. Puta, ele é de Alabama também, velho. Puta, mano. Puta merda. Meu Deus do céu. Tem um segredinho, né, mano? Tem um segredinho,
tem
né, velho? Tem um bagulhinho. É... E outra, mano, agora vai ser uma loucura, porque, mano, ok, quem os Broncos vai escolher e quem os Raiders vão escolher na próxima, né? Porque assim...
Os Raiders têm a carinha de Bo Nix também.
Tem a carinha de Bo Nix. Mas eu não duvido o seu Broncos também. Mas, mano...
Enquanto isso, repórter de campo, diretamente da NBA...
Alô! Fala! Fala, senhor Bruno!
O Philadelphia 76ers...
Calma aí que eu vou fazer o som pra você. É da quadra, tá ligado?
Ah, perfeito, boa. O Philadelphia 76ers vem vencendo o New York Knicks por 5 pontos no terceiro quarto de uma série que os Knicks estão vencendo por 2-0, né? O terceiro jogo. Só que agora, né, tá 2-0 a série. Os dois primeiros jogos foram em Nova York, agora está sendo em Philadelphia. E aí é a chance do Filão não deixar... Não sair tão atrás assim, senão o bagulho vai ficar feio.
Pô, falando nisso, como tá o meu leicão? Meu leicão mamou?
Tá, está em vias de, porque pegou os Nuggets, né?
É, não, foi o time então que deitou nós ano passado, né? E foi pra ser
campeão. Campeão.
Não, então.
Passado.
Deitou e nós tá... e foi pra ser campeão.
É, tá 2-0 Nuggets e o terceiro jogo é amanhã. Só que aí agora volta pra Los Angeles. Volta não, vai pra Los Angeles.
Vai pra Los Angeles. E o véio tá tentando, né, mano? Puta que pariu,
sempre
mano.
Tenta, né?
Ele sempre
playoff,
tenta. Verdade
playoff
é, isso.
É o lugar do homem, né?
O velho tá tentando. A nossa querida garota de 12 anos tá tentando também. Aí eu vi que o Wade tá puto.
O velho jogando 41 minutos. Pode
é putaria,
isso.
É putaria. É
pode,
putaria.
Arnaldo.
Putaria, mano. Isso não existe não, velho. Na moral. Mas é isso. Mano, o que os Broncos devem estar ligando pra todo mundo, falando, ô, mano, me dá um QBzinho aí. Te dou essa rodada, a próxima rodada do ano que vem. Mano, quem que você acha? Quem que teria ali um QB na loucura, assim, pra trocar, será, hein? Que eles aceitassem, ah, não, ó o homem.
É porque tem a questão de eles ainda estarem pagando o Russell Wilson, né, mano?
Mano, isso foi a pior
isso pesa
merda
muito.
Que tem, velho.
Chama o Bo Nix pra nós, Rogério.
Vai. Tiraram não. Certainly a possibility. Here's Roger Goodell. É, ó, o cara falou que Tyrande e Broncos é tarado em Tyrande.
With the 12th pick in the 2024 NFL Draft, the Denver Broncos select Bo Nix, quarterback, Oregon.
Mm-hmm. Well, now you know why the quarterback coach in the draft room was getting very excited.
Assim, é isso aí, né? Mano, a foto do Bo Nix aqui no site da ESPN tá putaria de da hora, tá? Olha aí, por favor.
É de verde e amarelo, né? Vai, Brasil.
Mano, ele tá trincadaço nessa foto aqui, mano. Levou no monte nessa foto aqui, pô.
Mano, eu falei do Bo Nix mais no meme, mas, mano, ele é a carinha de quarterback.
É a carinha do John Elway, né, mano?
É a carinha, mano.
Mano, Bruno, olha a cara do Bo Nix aqui, Jesus, velho. Mano, o que esse filho da puta, que tem quantos anos essa desgraça, esse moleque?
Porque ele nem é tão alto, mano, ele tem 1,89, mano.
É, não tô sabendo achar quantos anos ele tem aqui. Mas...
24, ele é de 2000.
Ah, 24 anos. Irmão, o que esse moleque já me meteu de bronzeamento artificial aqui, hein? Câncerzinho de pele já tá chamando já, mas enfim.
E daí, quais são as características de Bo Nix? O que, mano, esperava de uma escolha dos Broncos, né? Que é o braço.
É,
o belo braço. E ele nem é tão, tipo, impreciso assim. Ele tem sua mira, digamos assim.
Ele não é tão forte quanto o Michael Penix, né? Que aquilo ali não existe, né?
É, se você tem o braço esquerdo, é diferente. E, ao mesmo tempo, ele é um cara que cuida bem da bola, né? Que é uma característica muito, muito boa. E todos a experiência. Mas tem a questão das leituras, né? Que era no time de Oregon, tava uma facilitada de todo o esquema do time, de como jogava e tal. E que na NFL a gente sabe que não vai ser aquilo. Jogando os Broncos.
Né, então, isso que eu ia falar. O foda é que é um quarterback limitado, tem suas vantagens ali, né, tem suas virtudes, mas é um quarterback limitado caindo num time, mano, que não tem o que fazer ali, né? A gente tava falando, quem que vai ser o elenco de apoio desse cara, mano? Vai ser duro, vai ser difícil pra ele, a não ser que os Broncos estejam preparando aí umas surpresinhas pro resto do draft. Mas, mano, não vai ser fácil a vida dele. Brunão, dá uma segurada aí que eu vou no banheiro rapidinho. Já volto, vou deixar no mudo aqui.
Vamos ver. Caralho! Mano! Cara, agora eu tô curioso pra saber o que os Raiders vão fazer aqui, tá? O Brock Bowers é um tight end muito, muito completo.
Tô de volta.
Boa. Você perdeu aí a escolha dos Raiders.
Tô vendo aqui.
Brock Bowers... Ou melhor, tight end da classe. Só que, assim, é uma arma ofensiva, né? Indo pros Raiders. Assim, eles tinham draftado, se não me engano, o tight end na draft passada. Acho que foi a segunda rodada já. E, tipo, ok, Brock Bowers é, tipo, um puta jogador muito completo. aquele tight end moderno, digamos assim, que é um cara mega versátil, que recebe muito bem, bloqueia muito bem, muito, muito bom. Mas o que, que ele vai fazer nesse questão?
É, mano, a gente tem que pensar que o Gardner Minshew não vai ser o futuro dos Raiders, né? Pode ser, pode acabar dando certo, mas... Tipo, e aí, né?
Principalmente porque, assim, parece que eu falei, o Bowers, ele é versátil, mas ele é bem mais recebedor do que bloqueador.
Uhum.
E aí, tipo, o que esse cara faz lá, tá ligado? Me lembra um pouco a escolha do Kyle Pitts nos Falcons. Era um tight end hypado, mas meio que não tinha muito pra onde ir. E até agora, é óbvio que também entra um pouco dele mesmo não ter performado nada até agora, né? Nesses 2 anos, acho, né? 2 anos.
Sim.
É... Mas junta essa questão, assim, vai ser jogador, vai ser do time, vai... um vai, outro não vai, não sei.
É, mano, o rolê acaba sendo esse, né, porque acaba começando, vai entrando também, eita, abri sem querer o Otávio ali, é, acaba sendo essa parada de, tipo assim, são jogadores bons caindo em times que meio que você não vê usos, né, acaba virando não tão usual, e... Às vezes o cara vai jogar bem, o cara vai performar bem, mas ele vai ficar acabando meio que longe dos holofotes, justamente por ser esses times de meio de tabela, né, mano? Os Raiders, eles acabam... Faz alguns anos, né, que os Raiders estão nessa. A gente, tipo assim, é o time que belisca um playoff, mas não vai pro playoff. Aí acaba, assim, não sendo nem uma desgraça completa pra ter uma pique bem alta no draft... E nem, né, um time que tá indo pras cabeças, né? Então é foda.
É, complexo, complexo.
Falando nisso, temos aí no relógio New Orleans Saints, o time do nosso querido Choquito Branco, né, o Derek Carr. E aí, será que vem armas pro Derek Carr? Mano...
Ah, esqueci de falar que o...
Que o quê?
O... É calvo aos 21, tá?
Quem é calvo aos 21?
Brock Bowers.
Ah, eu julgava, mas agora não julgo mais não, tá ligado? Calvície é algo que te ensina humildade, manja?
Perfeito.
Porque é isso, né? Mas vamos dar sequência... Mano, mas pensa o seguinte... Irmão, o trampo desses mano é ficar, sei lá, 80% do tempo deles com a porra de um capaceta, tá ligado? Embaixo do sol. Então, não há couro cabeçudo que aguente, né?
Ah, o Ian Rapoport postou no Twitter que os Saints estariam escutando propostas de trade. O que não significa nada, porque todos os times estão escutando propostas de trade.
É.
Mas que, aparentemente, não vão aceitar nada e vão na deles mesmo. Uma coisa que me confundiu muito é esse tal de Byron Murphy, que eu ficava, porra, mas já tem um Byron Murphy na NFL, tá ligado?
Uhum.
Que é, acho que é cornerback, se não me engano.
Uhum.
Né? Eu falei, pô, o que que é essa cara aí? Isso aqui não, é outro
é tipo Byron Josh Murphy. Allen, pô.
Josh Allen, perfeito.
Josh Allen
e
dá um twin na cabeça.
Esse Byron Murphy segundo é um puta jogador do miolo da linha defensiva, tudo pra ser um grandíssimo jogador, velho.
É. E digo mais, se o Dallas Turner, já mudando um pouco de assunto, mas se o Dallas Turner tiver disponível na nossa lá, eu não recusaria não, tá?
Aí tá, já abriu mão do cornerback branco, já.
Tá vacilando, tá vacilando, nós pega.
Ah, mas que não chega lá não, velho.
É, não, é.
Talvez o Laiato Lato.
O Eagles tá na 20 e Blau, né?
Eagles é 22.
É, não tá tão longe, hein?
Porra.
14 pra 22 é perto, pô.
Ó, mostraram ali que os Saints que assinaram com o Chase Young, né?
Uhum.
E ele já chegou machucado.
Então... Mano, Chase Young é outro cara que eu não entendo, mano. Veio com tudo pra ser tudo. O primeiro ano jogou bem pra um caralho, pelo menos na minha visão.
Sim.
E apagou. Simplesmente assim, né, velho? É, quando teve a notícia da trade dele pro San Francisco, eu falei, mano, acabou tudo. Ele de um lado e o Nick Bosa do outro, acabou a vida. Nossa, meu amigo. Preguiça.
É, ele, no primeiro ano dele, ele fez jus ao hype em volta, né? Jogou muito bem, foi calouro defensivo do ano, inclusive. Mas ainda assim. Mas desde então, nunca mais.
Nunca mais foi avistado na NFL, né, mano?
É. Jeremy Chin, esse que ironicamente tá em Washington atualmente, então veja você.
É, mano. O mundo da bola oval dá voltas, né? Tem espiraus, né, mano?
Espiraus,
pô. Maluco, eu tô com uma inflamaçãozinha na garganta, mas é tão gostosa.
É, garganta inflacionada é duro.
Não, e eu que tenho essa beleza, que a cada 3 meses essa merda inflama, tá ligado? Então, aí já mudou o tempo, aí no final de semana enche a cara, aí tá tudo feito, né? Tudo pronto pra dar merda, né?
Ah, beleza.
Nossa, jovem senhor dá nisso, né? Mas vamos lá pra escolha do Saints. Michael Thomas saiu de lá?
O Saints tá carinha de linha ofensiva meio...
aleatória, né?
Na primeira, sim, né? Porque eles não costumam atacar muito. A não ser que tenha uma escolha muito clara, como foi, tipo, lá o Marshon Lattimore em 2017, sei lá. Então, o próprio Michael Thomas foi escolha de segunda rodada, por exemplo.
O Michael Thomas foi, o Camara foi lá pra baixo também.
É, então, eles não costumam ir tão certeiro, assim, com algum jogador muito, algum prospecto muito hypado na primeira
eles
rodada.
Eles gostam do rotativo do cartão, pô.
É, exato. Fora que, né, continua lá toda a magia de salary cap.
É, então.
Então veremos.
Olha o homem. Roger Goodell is ready with the card in the pick from Detroit. Diga. With the 14th pick
in the 2024 NFL draft, the New Orleans Saints select
Tolaise Fuaga. O Fuaga.
Oregon legal, State. Legal. Bom jogador. Ele tava, acho que no top 3 ali dos tackles. E, né, dentro dessa, como eu falei, desse padrão aí de escolhas. Que é isso aí?
Não é uma escolha que você vai falar assim, nossa, que pena, né, esse cara aí. Então é um, assim, a gente sabe que o Derek Carr não é o melhor quarterback do mundo. Então você dá uma proteção a mais pra ele, pô, que bom, né? Show e...
É, não só pra ele, né? Pro futuro. Pro próximo, o futuro, né? Olha aí. E ó, lembra que eu falei da proporção jogadores de ataque pra defesa?
Aham. Uhum.
13 picks e até agora nenhum jogador defensivo.
Nenhum jogador defensivo, pô. Então é, mano, é isso. E, mano, os Colts também é meio que uma incógnita, né, mano? Que é um time muito... Se pegar qualquer jogador vai ser bom, que provavelmente vai ser melhor do que o jogador que tá lá, né, velho?
É.
Os Colts tem um menino lá também de quarterback, não é?
Sim, bom jogador, mas que se machucou 20 vezes durante a temporada.
Então, tá,
mas eu vejo eles indo de ataque, assim, um wide receiver. A galera tava muito empolgada no Brock Bowers. Cair nos Colts, mas não vai dar.
Não foi hoje. Hoje não, Faro.
É, hoje não. Mas acho que o wide receiver seria
uma
boa.
Mas tem uns wide receivers ainda bons aí, né? É... Eu acho que agora começa essa correria, vamos falar assim, pros poucos jogadores de defesa bons que estão. Manja? Correria que eu digo assim, os times, o próprio Philadelphia Eagles, talvez até o... Não por defesa, parando pra pensar, mas o San Francisco querendo subir também pra conseguir pegar ali mais uma raspinha do tacho. É, porque
Conversa com aquilo que a gente falou segunda, terça, né? Que é da questão dos times que estão para vencer agora, né? Considerando que a classe defensiva é mais frágil, é mais escassa. Você vê um complemento mais pontual do que um jogador que realmente vai mudar o time e tal, faz mais sentido mesmo.
Não, diferente, por exemplo, dos Colts, que é o que tá no relógio agora, que é um time que, mano, em tese não tá no win now, né, velho? Então, ó, os Colts, que é agora, na próxima, o Seahawks também, a galera deve estar em cima já. Então, pô, tá faltando essas troquinhas aqui na primeiro round, hein, Brunão?
É.
Só teve uma de um degrau só, nem fez tanta diferença. Porra, podia começar a ter uma baguncinha aí, né?
Só um adendo que hoje, algumas horas atrás, você tava escutando o último Pro Football, né?
Uhum.
Sobre a questão de trocas, justamente pro draft e tal. Tanto de jogadores gerais, principalmente. E aí, pra acabar, o Davis pergunta pro Bulho quantos quarterbacks vão ser escolhidos na primeira rodada.
Uhum.
Aí ele falou, semanas atrás, eu diria 6. Mas agora eu cravo com você 4. E aí saíram 6.
Os quarterbacks que tinham como referência já foram todos, né, mano? Acabou o quarterback pra galera.
Deixa eu dar uma. Mas aí, até agora, de todas as escolhas, a do Michael Penix ainda é a mais aleatória.
Assim, arrisco eu a dizer que a escolha do Bo Nix por Atlanta... É Atlanta. É a mais
Denver, aleatória. Michael Penix e Atlanta.
Hã? Desculpa. Oi? Bruno?
Oi?
Não, eu falei errado, né? O Michael Penix é até agora, pra mim, é a mais aleatória do draft até aqui. Tá ligado?
Sim, sim.
Tipo, é aqui você fala, uai. Mas, deixa os garotos brincar. O Bo Nix lá em Denver é tipo, ok, vai lá, vai filhão, né? 1, 2, 3, vai filhão. Não tem...
É ruim também, mas não é tão ruim quanto. Pelo menos é do perfil do time, digamos assim.
Sim, sim. Assim, não vai chegar pra resolver? Não, mas é o cara que tem o molde da franquia, vamos falar assim, né, mano? Caralho, o que os Colts tá pensando tanto, porra? Que isso?
Eles vão pegar o wide receiver, todo mundo sabe, vai logo aí, mano. Vão pegar o Adonai Mitchell, o Brian Thomas Jr.
Tem uma galera ali, ó. É o Mitchell, esse Worthy também. Legete, eu quero Legete, Brunão. Chama o Legete.
Legete.
Nossa, e o Brunão, por enquanto, ninguém meteu louco e me puxou um running back, hein?
Ainda bem, né?
É.
Se pegasse... Ainda mais nessa classe, que é bem...
Tá, cadê o Zoni? Tá falando aqui que o Jonathan Taylor correu pra mais de 1000 jardas.
Eu tô lembrando agora quando o Carson Wentz chegou nos Colts. Que aí até então ele usava a 11, né? Nos
uhum.
Só que aí nos Colts já tinha o Michael Pittman, né? O uhum. 11. E ele falou, não.
Nem vem. Aí ele meteu a 2. E, nossa, mano. O mais doido é que eu lembro que, tipo, mano, o Carson Wentz foi tão filha da puta com os Colts e tão bom com os Eagles que, tipo assim, se ele conseguisse classificar os Colts pros playoffs, calma aí que o homem tá vindo. Deixa o homem vir.
Finalmente.
Caralho, deu 3 vezes o bagulho aí, pô. As the starter after missing the majority of his rookie year, or do we defense for the first time.
É ele, porra!
The Indianapolis Colts select Laiatu Latu, defensive end, UCLA.
Legal, hein? Okay. Legal.
The first defensive player off the board. It's
legal.
E abraça,
where did Dallas Turner go? Where did Jared Verse go?
E abraça, criança.
Mano, isso aí é o que? É atleticismo, é explosão, é agilidade, é
porradaria. É denúncio.
Mano, é só ver as dimensões do cidadão, tá ligado? 1,96. 1,96, 117 quilos. Mano, é aquele é de pilhadão, tá ligado? Pilhadão.
Cheirado. Meu Deus.
Legal essa escolha dos Colts. Eu já gostava muito do Laiatu Latu, agora...
E abraço, vai ficar bem de branco.
Eu sou Laiatu Later sempre.
Você foi latuiado, Bruno. É isso.
Lembrando, ó, ano passado eu estava no hype trend Puka Nacua desde antes.
Desde tempo.
E a história me inocentou, velho.
Mano, que caralhos o Seattle vai fazer agora? Mas, ó, só complementando a história lá do Carson Wentz, que tinha, né, a condicional da troca dele com os Eagles, era que se ele classificasse os Colts para os playoffs, subia a escolha dos Eagles, né? Virava uma escolha de primeira rodada. Filha da puta, não me classifica os Colts. E aí, mano, peida na farofa, não sei o quê. E aí, essa escolha me vira o Devonta Smith, velho.
Ah, é verdade.
Mano, é tipo assim... Caralho, mano. Howie Roseman, não é à toa que muita gente considera ele o melhor general manager da liga, né, velho? Porque, caceta, velho. E o Carson Wentz agora tá nos Rams, né? Não, ele assinou em outro. Ele foi pros Rams...
Acho que ele tava nos Rams temporada passada.
Ele assinou com alguém, mano. Deixa eu ver aqui.
Kansas City, fala dele.
Vai ser campeão esse merda. Vai ter dois anel essa bosta desse arrombado. Olha aí, a jogada do Laiatu Latu pra cima do senhor primeira escolha. Olha aí, nossa, e bate nos outros. Meu Deus do céu. Olha como vai. Eita, nós embaça os outros. Olha. Ah, lembra um pouco o Nick Bosa, né, mano? Olha isso. E bate no assistente. Tá nóis.
Legal.
Brancão cheirado correndo em cima dos outros. É isso. Bom Ed, né?
Mais mano? Estados Unidos, impossível, né?
É. American! Fuck yeah! É o cara que não é branco, né? Ele é rosa. O que foi?
É, então, ele é... Esse nome, Laiatu Latu, ele é...
É, tem cara de ser dos Havaí, né?
Ele é samoano? Ele é primo do Roman Reigns?
The Rock, né? Aquela família
é,
lá que
é... família ali, Bloodline.
Todo mundo irmão. O Nacua também é, não é?
É, todo mundo é. Todos somos.
É, todos somos, pô. Nós é tudo lá, todo mundo com colarzinho de fro.
E o Laiatu Latu é de 2000, tá? Só avisando.
Ah, obrigado, Bruno. Mano, pô, o cara tem 1,90 todo, 100 e blaus quilo. Não tem um danoninho ali, diferenciado? Tem que ter, né, velho? Aquele danoninho com bastante...
É porque, mano, esse é um dos bagulhos mais injustos da humanidade. A humanidade é injusta, né?
Assim...
Todo esse bagulho de... Cara, esqueci o nome do bagulho.
Genética, que chama? É, não...
Genética, perfeito, isso. Exato. É um bagulho que, mano... Errado. É isso, você tem, não tem, é...
É tipo isso, pô.
Caralho, os caras ali da transmissão desceu uma pizza ali que o bagulho tá assim.
Porra, sério, eu vou abrir lá agora só pra passar vontade, já que eu estou firme e forte na minha dieta. Caralho, pizzona bonita, hein? A mina que tá com a camisa... Nossa, mano, vou passar mal, velho. Deixa eu voltar aqui pra outra transmissão, gente. Porra, agora eu fiquei triste, mano. Caralho, e a mina me puxou ali um pedaço que parece ter um catupiry com bacon. Olha, meu Deus do céu.
É só uma bordinha recheada.
Nossa,
agora.
Nossa, era agora. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se meu ticket já caiu. Vou pedir a pizza agora.
Já é meia-noite? Já não é meia-noite. Não é meia-noite.
Então é, puto, o ticket não caiu, Bruno.
Eu ia falar, se vocês... Não é ainda, então...
É sexta-feira liberado, né?
Tá liberado. Quem tá triste não tá mais.
Ai, mano. E gripado, e garganta zoada, é, tá beleza. Não podendo
comer. Você tem o quê?
Sozinha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, mais de 15 dias pra ficar bem, então. Tô tudo.
Ah, tenho. Tá tudo calculado, pô. Tá tirando. Pensando o quê? Mas aí, agora temos o Ciroc no Nelódio.
E esse aí eu realmente não faço a menor ideia.
A mais puta ideia do que vai fazer, né, mano?
Pode pegar um Panther aí que tá só.
Nossa, um Long Snapper, chama. Meu Deus do céu. Mano, e Seattle também é aquele time que tá na banguela, não tá, mano?
É, teve aquela, foi a temporada retrasada, né? Que foi a primeira sem o Russell Wilson, que foi boa.
Sim,
que eles pegaram playoff, o caralho.
Com Geno Smith.
E só, né?
É, e isso aí. Cadê? Olha, tem um wide receiver chamado R. Wilson. Será que é ele? O Melton também, gostei.
Ah, Roman Wilson. Tá.
É, Russell Wilson. Já vou avisando a todos, inclusive ao Brunão, que eu não sei se essa garganta vai aguentar ficar até a 32ª escolha não, tá? Então, já estamos entrando aqui na colherinha, porque, pô... Oh, transmitindo exatamente agora, a pick de agora, estamos exatamente na metade do draft, correto?
Certo.
É isso. Então talvez já esteja, podemos estar nos encaminhando aqui para os finalmente, porque senão amanhã eu não falo, tá ligado? Olha, e cumprimentos, outro, e tem a tiazinha, tem uma Karen aqui. Tá vendo a Karen, Bruno?
Definitivamente.
Tem uma Karen aqui. E os caras se abraçam. É o que? É tipo aqueles times de vôlei, né? A bola caiu no chão e todo mundo se abraça.
Todo mundo se abraça, exato.
Exato. Ia, que é isso. A Karen tá feliz. A Karen tá feliz, porra. Se a Karen tá feliz, não tem como não tá feliz. Vamos lá. Cadê o homem? Geno Smith passou pra 3.600 jardas ano passado. DK Metcalf. Que foi?
Calma aí. Ué. Ué. Tem um cornerback que acho que não tá pra esse draft. Tá pro outro, não sei. Que o nome dele é Storm Duck.
Caralho.
Maravilhoso.
Quero essa jersey agora.
Maravilhoso.
Ai, ai. Brunão. Saiu quem quer ou não saiu?
Né.
Não saiu quem é ainda?
Não.
Oh, que putaria, hein? Mas é ele, não é ele?
Vai ser um cara bom, eu confio.
É, como assim? Tem que ser ele, porra.
É porque, mano, nessa altura, ou vai ser um pick muito bom, ou vai ser uma maluquice sem tamanho.
Olha o homem.
E eu decidi que vai ser um jogador bom. Vai vir um jogador bom. Just one thus far, and we won't get one here.
Pick is in for Seattle.
Commissioner Roger Goodell
is
waiting for his cue to make that move to the podium and announce this pick for the Seattle Seahawks. First grade coach Mike McDonald.
Trocou? Fala, homem.
Thank you to our men and women who serve in the United States military.
Your fudei.
Sacrifices to defend our country's freedom do not go unnoticed. Thank you so
defende
much.
Seu país da cabeça da minha rola. Fala logo. 16th
pick in the 2024 NFL draft.
The Seattle aí, pô, falei.
Byron Murphy.
Aí.
Defensive tackle, Texas.
The birds defensive chirped, tackle.
I guess they were right on that one.
Olha a estileira.
Olha como é.
Olha a estileira.
Olha o tamanho da Jamanta. Deixa eu tirar o som aqui.
É, interior de linha defensiva.
Bater na parede, né?
Vindo forte.
Bate na parede.
Vindo forte. E é daquele cara, assim. Os DT de pass rush mesmo, tá ligado? De ir pra cima fortemente, abrir os gaps. Incluindo quanto ao jogo corrido.
Exato. Brunão, vou ter que me despedir porque eu não vou aguentar fazer a transmissão inteira, senão a minha garganta vai pra casa do caralho. Tá?
Beleza.
Obrigado pela presença, obrigado pela parceria. Gente, tá entregue aí metade da primeira rodada. Quem sabe, né, pro ano que vem a gente consegue se organizar de uma forma que a gente faça a primeira rodada inteira. Mas para o final da primeira rodada vai acabar para mais de meia-noite, provavelmente, né? É, ou meia-noite, ali perto da meia-noite. É, e como eu falei, eu tô com a garganta bem zoada. Então, né, não vamos forçar muito. É, mas fiquem espertos que na segunda-feira, semana que vem, eu vou avisar certinho ali no Instagram, porque eu e o Bruno, a gente não discutiu e definiu ainda se as lives vão ser às 9h30 ou às 10, mas sempre mais ou menos nesse horário, a gente vem aqui pra comentar todo o draft, porque aí já vai ter terminado, né? Já vai ter tido todos os dias, todas as escolhas. A gente consegue fazer aquelas gradezinhas de quem foram os vencedores, quem foram os perdedores do draft. E é isso aí. Brunão, de novo, muito obrigado, cara. Tamo junto.
É nóis.
E nos vemos na segunda-feira. Valeu. Falou.
Falou.